Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Tradição é tradição, futebol é nacional, quinta-feira, 15 de junho de 2023. Sejam bem-vindos, boa noite, no ar, no Mundo da Bola.
Me amarro nesse timão, me joga com coração, me veste a camisa legal, nacional. Vou para o sul, a norte, liga, temos o som mais forte do esporte.
Com os trabalhos técnicos do Jorge Brum e a produção do Luiz Ferreira e do Wagner Gomes, a gente começa o programa falando sobre seleção brasileira. Afinal de contas, sábado tem amistoso contra a Guiné e mesmo sendo um jogo sem tanta relevância, a gente tem que matar um leão por dia, né? Um dragão por dia, né, Maurício? Boa noite.
É, boa noite, André. Boa noite a todos os amigos. Tem que matar, tem que ser igual a São Jorge, meu amigo. Seja aqui ou em Irajá, em qualquer lugar. E a seleção brasileira também precisa, né? Afinal, é um novo ciclo, a gente não sabe com quem vai ser o ciclo, né? Muita gente dizendo que o Edinaldo Rodrigues, o presidente da CBF, pretende esperar o Ancelotti até 2024 e que pensaria em consultar os jogadores da seleção brasileira sobre esse assunto. Daqui a pouco o Valdir opina sobre. Agora eu não sei, né? E se os jogadores que estão lá hoje não estiverem amanhã, né? Vamos ver. E fora do Ancelotti, também ele teria dito que ele não tiraria algum técnico atualmente disputando o Campeonato Brasileiro. Sobraria técnicos de fora. Jorge Jesus, talvez. Enfim. Mas inicialmente o que se diz é que ele vai esperar até 2024 o Ancelotti. Seriam 8 jogos no total, sem técnico, apenas com o interino, que no caso agora é o Ramon Menezes. Só que essa partida de sábado também vai ser muito importante desde que o futebol foi criado, a gente vê episódios de racismo. E o último jogo do Campeonato Espanhol, entre Real Madrid e Valência, o Vini Júnior foi severamente atacado, né, por quase que o estádio inteiro, com cânticos racistas, criminosos, e o próprio Vini Júnior falou sobre o apoio que ele tem recebido, principalmente dos brasileiros, nesses últimos tempos. Vamos ouvi-lo.
É necessário ter alguém para que possa seguir firme para cada vez mais diminuir, né? E eu quero seguir isso por todos aqueles jovens, todas aquelas pessoas que sofrem e não têm a voz que eu tenho, e eu quero seguir junto com vocês. Um dia eu dei entrevista falando que queria que todos os brasileiros torcessem por mim. E eu acho que cada vez mais eu estou mais próximo disso. Vejo todos na internet me dando muito apoio, todos me acompanhando, me desejando muita sorte, não só no futebol, mas também fora deles. E pessoas de outros meios que antes não me acompanhavam, começaram a me acompanhar. E eu fico feliz disso e cada vez eu vou seguir firme por todos aqueles que não têm oportunidade de lutar. E sempre trabalhei calado. E hoje eu tenho a oportunidade de ter a força para poder falar de um assunto muito importante. Então eu quero agradecer a todos vocês e que possamos seguir junto até o fim.
Tá aí então o Vini Júnior, o craque do Real Madrid, sem dúvida um dos melhores do mundo. E apoiamos o Vini, claro, sem dúvida, né? O Vini que, inclusive, no clássico entre Vasco e Flamengo, o intervalo do jogo estava 4-0 para o Flamengo e ele foi lá no intervalo, mostrou a camisa do Vasco, ele ganhou uma camisa, né, do Vasco. O Vasco que homenageou o Vini Júnior. Se ele era conhecido, e lógico, cria do Flamengo hoje, o Vini, sem dúvida alguma, abraçado por todas as torcidas do Brasil, que ele arrebente, principalmente dentro de campo, e que ele fale mesmo, já que ele tem voz. Ele fala tanto, e certamente, porque ele tem que falar mesmo, já como ele mesmo disse, que começa a dar resultado, né? Vamos ouvir o presidente da FIFA, Gianni Infantino, falando sobre a questão do racismo.
É muito, muito importante não somente falar, sino actuar de maneira decisa e contundente contra o racismo, contra toda forma de discriminação. Tolerância zero, em absoluto, e me gosta felicitar a CBF por todas as ações tomadas com a promoção da luta contra o racismo e discriminação e também as medidas disciplinárias desportivas contra actos de discriminação, porque essas são as medidas que se tem que poner en práctica para terminar con el racismo, con la discriminación. La FIFA está junta a CBF, a todos los jugadores en esta lucha. Vamos a crear nuevas propuestas para que se termine ya con la discriminación.
Ele se encontrou, inclusive, hoje, né, o Gianni Infantino, inclusive com o Vinícius Júnior, com o Vini Júnior. Uma das propostas seria não ter protocolo. Tem racismo, acaba o jogo, na mesma hora. Qualquer ato de racismo, acaba o jogo, não tem. Né, e se acaba o jogo por causa do racismo, provavelmente o clube vai perder 3 pontos. Falando do jogo mesmo em si, o Brasil vai jogar de preto o primeiro tempo, pela primeira vez em sua história. Uma seleção africana, o Brasil vai pegar 2 seleções africanas, pretende pegar outras seleções da América, lógico, vai pegar a seleção da América nas eliminatórias e também seleções europeias. E o Ederson, o goleiro, o vascaíno Ederson, ele que foi campeão da Champions League pelo Manchester City, ele fala sobre essas oportunidades desse novo ciclo da seleção.
Eu acho que vai ajudar muito durante o nosso processo enfrentar seleções africanas, seleções europeias, seleções da América. Isso tudo faz a gente olhar todos os futebol, precisando encontrar muita diferença para uma equipe europeia, ou africana, ou propriamente da América. Então, acho que isso é um processo que vai dar bons frutos para a gente. É claro que a gente tem que estar preparado para jogar contra todas as seleções. É claro que seleções têm estilos diferentes de jogar. As europeias têm uma certa maneira de jogar, as sul-americanas de outra forma, as africanas de certa forma diferente. Mas isso eu creio que vai ajudar muito durante o nosso processo.
Então, Ederson, que para mim seria titular da seleção brasileira. A seleção deve jogar com Alisson, Danilo, Éder, Militão, Marquinhos e Ayrton Lucas, o Ayrton Beijinho, Casimiro, Joelinton e Lucas Paquetá, Rodrigo, Vini Júnior e Richarlison, André.
E aí, Valdir Luiz, gostou desse time aí, tendo o Ayrton Lucas talvez como grande novidade, ele e o Joelinton?
Boa noite, André, um abraço para você, para quem
noite,
está
ligado irmão.
No programa No Mundo da Bola.
A gente está tanto tempo junto aí conversando que esqueci de te dar boa noite.
Boa noite, é
boa noite.
Muito grande. Olha só, meu amigo André, eu acho que essa seleção, dentro do que está sendo proposto, esse amistoso, fraca, só para a CBF faturar uma graninha, é uma boa oportunidade que nós vamos ter de ver o Joelinton jogando de início e o Ayrton, que sem dúvida alguma hoje, no momento, é um dos principais, se não o principal lateral esquerdo do futebol brasileiro. Então eu acho que é uma escalação legal, vale a pena. Acredito que o Ramon no segundo jogo possa colocar outros jogadores que foram convocados para o pessoal não passear, né? E quem está preocupado é o Fluminense, que o André vai chegar na quarta de manhã vai ter que viajar para Volta Redonda para jogar à noite. Então, esse tipo de amistoso, a CBF fatura. Tem a data FIFA, mas depois o retorno acaba prejudicando as equipes, né, André?
Pois é. Seleção brasileira é mais algo comercial nesse sábado, nesses amistosos, do que esportivo.
Eu só queria dar um pitaco em cima daquilo que o Maurício falou.
Diga.
Vou usar um tema aqui, com todo respeito. O poste está mijando no cachorro. Porque se o presidente da CBF quer ouvir dos jogadores, que você, o treinador, acabou, André. É o fim do futebol brasileiro, é o fim da CBF. Vocês, quem sabe, será que os jogadores todos que estão lá serão os mesmos que serão convocados com o Ancelotti ou com o treinador? Futebol é um momento, os caras querem garantir a vaga. Eu acho que tem que acabar com essa história de Ancelotti, resolver logo, e não vou me surpreender. As palavras do Maurício foram fundamentais. Ele não tira o treinador que está empregado. Quem está desempregado cavando? Jorge Jesus.
6h49, horário de Brasília. Tá na hora do
Momento Estádio.
Wagner Gomes.
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionou a nova lei do esporte. A assinatura foi feita com a presença da ministra dos Esportes, Ana Moser, e da senadora Leila Barros, autora do projeto de lei. A nova lei juntou a Lei Pelé, o Estatuto do Torcedor, a Lei de Incentivo ao Esporte e a Lei da Bolsa Atleta. São mais de 200 artigos que foram ajustados. Só ficou de fora a lei que envolve o repasse das loterias. Um dos pontos a ser destacado na lei é a determinação da isonomia dos valores pagos a atletas e para atletas, homens e mulheres, nas premiações das competições que participarem. Agora vai ter que ser igual. O para-atleta teve grande destaque no Global Games. Estamos falando de Gabriel Bandeira, que tem o apelido de Bill. Ele é considerado um dos maiores nadadores paralímpicos do Brasil, devido à sua potência e também à versatilidade. No Global Games, Gabriel conquistou 12 medalhas de ouro e 2 de prata. Quebrou 11 recordes, dentre eles Mundial, das Américas e do Campeonato. O nadador paralímpico disputará em julho o Campeonato Mundial, na busca de alcançar índice para os Jogos Parapan-Americanos de Paris em 2024. A seleção feminina de vôlei fez o seu primeiro jogo da segunda semana da Liga das Nações. O Brasil venceu a Coreia do Sul por 3-0. O primeiro set foi o mais difícil e fechou com um placar muito alto, 31-29. Os outros dois foram mais fáceis, 25-16 e 25-16. Os destaques da partida ficaram com as brasileiras Júlia Bergmann e Kissi, marcando também o retorno à seleção da central Thaísa. O Brasil volta à quadra hoje, às 9 da noite. O jogo é contra a Sérvia. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes.
São 6h51, horário de Brasília, e hoje tivemos um protesto, né? Um protesto com mais de 40 torcedores no Fluminense, na porta do CT Carlos Castilho. Torcedores organizados foram lá cobrar a diretoria, comissão técnica e os jogadores pela sequência ruim, né, dos resultados. O Jorge, que está emprestado pelo Palmeiras em fase final de recuperação, final não, né, em fase de recuperação de lesão no joelho, ele aparece sendo um dos principais alvos no vídeo divulgado nas redes sociais. O lateral foi acusado pelos torcedores de estar curtindo noitadas enquanto trabalha para retornar aos gramados. Um dos líderes do elenco, Felipe Melo, também aparece em imagens ouvindo torcedores reclamarem da postura do lateral Jorge e das improvisações feitas pelo técnico Fernando Diniz. Ô Valdir Luiz, é moda, né? Alguns protestos são mais tranquilos, outros um pouco mais agressivos, mas infelizmente é rotina.
Eu repudio totalmente esse tipo de atitude. O Fluminense está em sexto lugar, no Campeonato Brasileiro. Tudo bem, ficou alguns jogos sem vencer, mas já retomou as vitórias no último jogo. Que é isso? São desocupados. Com todo respeito, quem foi lá hoje, o cara num dia útil, 10 horas da manhã, e lá na Cidade de Deus, onde fica o CT do Fluminense, para perturbar quem está trabalhando, para mim é desocupado. Isso é caso de Polícia Civil cuidar disso. Lamentável, repudio totalmente, não só quem foi no Fluminense, não. Os que forem no Vasco, no Botafogo, no Flamengo, no Corinthians, lugar do torcedor na arquibancada. Tá aborrecido? Não vá ao jogo, vira a faixa de cabeça para baixo, mas negócio de tentar agredir e botar dedo na cara de jogador, de treinador, eu acho um absurdo, André.
E outra coisa, o Fluminense perde 2-3 jogadores, acaba mesmo, o time perde muito, perde, muita coisa.
Perde, o Fluminense tem um time.
Não tem elenco.
É um bom time, mas é um time limitado.
Não tem elenco.
As saídas do Keno e do Alexandre, principalmente, nem do Marcelo, quebraram o lado esquerdo do Fluminense ali. Então o Fluminense agora...
E faz diferença.
Faz diferença. Se eu olho o banco do Fluminense, eu comentei o último jogo do Fluminense, olhei o banco, só tinha menino no
Sinceramente,
banco.
Acho uma cobrança extremamente exagerada.
Exagerada, covarde e, acima de tudo, eu acho, não quero ser leviano. Eu acho que tem coisa política.
Pois é, normalmente eu tendo a crer que esse tipo de coisa seja política, mas protesto é protesto, desde que não agrida ninguém.
Pode agredir, mas também vai arrumar um trabalhinho, 10 horas da manhã, 40 desocupados na porta do CT.
Ameaçando jogadores, ameaçando dirigentes, enfim, vamos lá. E hoje anunciaram também o Diogo Barbosa, né? O Diogo Barbosa que, na minha opinião, já não joga bem há bastante tempo.
O melhor momento do Diogo Barbosa foi jogando pelo Botafogo em 2016.
Ó, 7
inclusive,
anos.
Inclusive fez o gol no jogo de inauguração do Estádio da Ilha, Botafogo, contra o Flamengo, 3-3, ele fez o primeiro gol do Botafogo, o Jorge fez o primeiro gol do Flamengo, e ele no Botafogo foi muito bem. Depois que saiu, foi pro Cruzeiro, teve no Palmeiras, teve no Grêmio e não se firmou. É um bom jogador, um jogador experiente, mas não vive um grande momento não, hein, André?
É verdade. Por falar em Palmeiras, aí citado pelo Valdir, hoje treinou na academia de futebol seguindo a preparação pro jogo contra o Bahia, no dia 21 de junho, semana que vem. Endrick fala sobre as oportunidades que recebeu nas últimas partidas.
Eu sempre agradeço a Deus por tudo, né? Independente de eu estar jogando ou não, independente de eu estar indo para jogo ou não, eu sempre peço para Deus para que meus companheiros joguem bem, para que ninguém se machuque e que eu continue trabalhando, né? Porque para mim a coisa que é mais importante para mim é o trabalho, então eu tenho que continuar trabalhando para buscar, né? Jogar e ajudar a minha equipe, procurar ganhar títulos e é o que eu falo, né? A nossa família, que é o Palmeiras, tá sempre junto, todos conversam, a gente sabe como que está o nosso amigo, né? Quando ele está para baixo, então é o pessoal aqui nunca deixa o cara ficar para baixo, sempre tá impondo ele, né? Então eu agradeço muito a todos, né, daqui. E agora é continuar com os pés no chão, porque, querendo ou não, a gente está no começo do brasileiro e tem mais jogos pela frente e a gente quer buscar ganhar título.
Tá aí, portanto, o Endrick. O zagueiro Murilo iniciou a transição e deve ficar à disposição nos próximos dias depois de operação no ombro. Já o Marcos Rocha, com edema na coxa, o Atuesta, com uma lesão ligamentar no joelho, seguem entregues ao departamento médico. Amanhã o Palmeiras faz um jogo treino contra o Oeste de Barueri. O menino Endrick tá aí, né? Oscila normal, muito jovem, né, Valdir?
Mas o Abel fez a coisa certa, né? Até abordamos isso no programa Mundo da Bola, domingo, da TV. Deixou o Endrick fora de alguns jogos, aí o recolocou no último jogo, entrou bem, fez um dos gols contra a vitória contra o São Paulo. É um jogador que tá se preparando para ir pro Real Madrid. Mas é um grande jogador, jogador de futuro, e o Abel tá sabendo trabalhar muito bem ele.
Ô Valdir, o Vasco está próximo de anunciar o zagueiro Lianco, né? Formado no São Paulo, já está na Europa há algum tempo. Ele tem nacionalidade sérvia e estava jogando no Southampton da Inglaterra. É um jogador que chega com status de um possível líder até do elenco, 26 anos ainda, jovem. Pode somar muito na zaga do Vasco, né, Valdir?
Jovem, experiente, vai somar. O Vasco precisa de jogadores que entrem para serem titulares.
E esse é um.
Já começa bem, já começa a ficar animado com o Vasco, porque entra jogador para entrar e jogar. Chega de aposta para disputar a posição. O Vasco precisa nessa janela trazer pelo menos uns 4 para chegarem, aqueles que vão chegar, e tu sabe que eles vão assumir a camisa e vão ser titulares. É bom, começa bem, gostei dessa contratação, bom zagueiro.
E o Atlético Mineiro e o Coudé já acertaram o fim do contrato do argentino. Houve a concordância das duas partes de não haver a aplicação de multa compensatória para nenhum lado. Entretanto, é preciso formalizar os documentos e dar baixa no vínculo profissional no Galo. O Coudé tem alguns recebimentos em atraso, salário e bonificações, além de ter direito a receber proporcionalidades do 13º salário, férias e também dos dias trabalhados em junho. Bom, terminou bem, né, Valdir? Que bom.
Terminou bem. O Coudé já é um chato, né? Saiu mal do Inter, tá saindo mal do Internacional. Não é mau treinador, foi um grande jogador, mas acho que o mercado brasileiro fechou as portas para ele. Vamos ver quem o Atlético quer contratar, né? Tá pensando no Bruno Lage, que trabalhou no futebol inglês e foi auxiliar do Mourinho e dirigiu o Benfica B. Tomara que acerte com um bom treinador, porque o Atlético joga dia 21, quarta-feira que vem ao Rio, não na capital, mas vai em Volta Redonda jogar com o Fluminense.
Na Liga das Nações, a Espanha venceu a Itália hoje pelo placar de 2-1 e fará a final da competição contra a Croácia. Ô Valdir, Liga das Nações não é uma competição que pegou tanto, né? Não é.
Não pegou.
Não é igual a Eurocopa.
Totalmente diferente. A Liga das Nações não tem aquele glamour que tem a Eurocopa, que vamos acompanhar atentamente ano que vem. A Eurocopa
é legal.
Uma mini Copa do Mundo.
É sem Brasil e Argentina, né?
É verdade. É o que era
Uruguai.
A Copa América, que ficou um pouco vulgarizada nos anos pra cá.
Exageraram, né? Excesso de
Copa América na sequência.
Muitas competições seguidas.
E a Eurocopa, né, mantém aquele
espaço de 4 anos. Direitinho.
Teve 2021 porque não teve 2020 por causa da pandemia.
É verdade. Valdir, até a próxima, amigo.
Um grande abraço, amanhã estaremos juntos.
Estaremos juntos. Fechando no Mundo da Bola aqui na Rádio Nacional. Amanhã tem mais, sempre às 6h40 da noite. Valeu, gente. Um abraço. Tchau.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.